dos cinco cantos do mundo.
Ora, hoje é quinta-feira, é dia de recebermos Ricardo Castanheira, conselheiro da representação portuguesa junto da União Europeia, em direto de Bruxelas. Olá, Ricardo, boa tarde.
Olá, Andréia, muito boa tarde.
Ricardo, hoje um dia até agradável, céu limpo, 26 graus, não está mal.
É verdade, eu devo dizer-lhe que está um dia bastante simpático. Enfim, apesar de tudo, o mês de julho não tem sido tão simpático como quando falámos, por exemplo, em abril e maio, em que verdadeiramente estava tempo quase de verão aqui. Mas, apesar de tudo, ontem e hoje, eu diria que tem estado já, enfim, sol e uma temperatura muito, muito amena, muito simpática.
Muito bem. Portanto, deixo-me informar também que no fim de semana já volta a chuva.
Pois é, já viu. Portanto, não vale a pena.
É sol de pouca dura. É. Exatamente. Bom, os nossos temas de hoje. Vamos lá fazer então um balanço da Covid-19 por aí pela Bélgica. Como estão os números por aí, Ricardo?
Bom, aqui, um pouco à semelhança do que tem acontecido nos outros países da Europa e do mundo até, depois de ter havido uma diminuição, agora já há outra vez uma tendência de subida. Para dar uma ideia, enfim, a quem nos ouve, estamos a falar de 64.627 casos confirmados na Bélgica, 9.808 mortos, portanto um número muito, muito elevado, e apesar de tudo, 18 mil recuperados, o que é também interessante. O que é que aconteceu? Aconteceu que hoje mesmo o governo tomou novas decisões e, portanto, dessas novas decisões ficámos a saber que, face a este aumento, portanto, imaginemos que estas, ou imagina-se que estas decisões tenham sido, digamos assim, mais duras, não é? E, portanto, reforçaram o número limite de pessoas que se podem, enfim, juntar, é um máximo de 15, portanto, não pode haver ajuntamentos superiores a 15 pessoas. Não devemos, é essa a recomendação, ver individualmente mais do que 15 pessoas por semana, digamos assim. Portanto, o nosso relacionamento social deve ser reduzido a um número máximo de 15 pessoas por semana. Tomaram uma decisão que é uma decisão, eu diria, não sei de outros países onde tenha sido idêntica, tomada idêntica decisão, que é, por exemplo, em todos os cafés, restaurantes e hotéis, ficar um registro, nos hotéis já era, nos restaurantes, ficar um registro escrito com os contactos da pessoa, portanto, que esteve, de modo a que, caso seja identificado nos 14 dias seguintes um surto epidemiológico naquele local, as pessoas possam ser identificadas. E, portanto, imagine no café ou no Porto e deixar o contacto, no mínimo o nome e o telefone, ou o nome e um e-mail. E, portanto, isso foi uma decisão tomada hoje aqui na Bélgica. Por outro lado, obrigatoriedade de máscara, já não apenas no interior das lojas, que é algo já acontecia, mas também em, imagine, em feiras antiquárias, que é algo que acontece muito em Bruxelas, não é? Temos as chamadas brocantes. As brocantes são espécie de mercado de antiguidades ao ar livre. Aí também passou a ser obrigatório o uso de máscaras. Em ruas comerciais, passou a ser obrigatório o uso de máscaras, não mas na própria rua. E, portanto, o uso de máscara, digamos assim, já é obrigatoriedade muito mais ampliada do que era. E finalmente, reforçaram os poderes dos municípios, portanto, do equivalente às municipais, reforçaram os poderes do ponto de vista da fiscalização e da aplicação de multas, coisa que até a nível regional passou a ser ao nível municipal. Portanto, em suma, Andréia, as coisas aqui na Bélgica, face aos números, passaram a ser mais severas e mais restritivas as normas, e portanto isto é, digamos assim, mau sinal.
É mau sinal, de facto, e pode ser até sinal de uma segunda vaga, segundo a Organização Mundial de Saúde, e por um pouco por toda a Europa as medidas estão a apertar e bem. Vamos então agora ao nosso outro tema para fecharmos a nossa conversa. Ricardo, o Conselho Europeu já aconteceu, há também medidas que saíram deste encontro. Vamos lá fazer então também aqui um balanço deste encontro dos grandes.
Andréia, enfim, em primeiro lugar, 4 dias intensos de reunião e contínuas, não é? Portanto, só por isso já fica na história como tendo sido o Conselho Europeu mais longo da história do Conselho. E, portanto, só isso já é um facto. Depois, obviamente, um facto de devido a um acordo, não é? Portanto, a nossa conversa agora seria com certeza outra, e outra, diria, muito má, e muito mau sinal seria se não tivessem alcançado um acordo. Agora, pode-se discutir a bondade do acordo e, enfim, e a generosidade dos números. Essa é outra discussão, mas há aqui um ponto absolutamente importante, André, que é ter havido acordo. E isso só por si é muito importante. O nosso Primeiro-Ministro teve um papel muito, muito ativo. Uhum. É-lhe reconhecido esse mérito. Já quanto aos números, eu diria que, enfim, como todos os acordos, há umas partes que ficam mais satisfeitas do que outras, uhum. mas foi o acordo possível. Apesar de tudo, para Portugal, são números inauditos, ou seja, é um volume de financiamento, uhum. quer na parte do Fundo para a Recuperação, quer na parte do próprio quadro financeiro plurianual, que é o Orçamento da União Europeia de 2021 a 2027, uhum. estamos a falar de números muito, muito consideráveis, que implicam necessariamente que do nosso lado, em Portugal, haja um esforço para apresentar projetos, candidaturas, ideias, para poder executar estes números. E, portanto, o grande desafio, eu diria, nesta fase em que estamos, é começar já a preparar o dia seguinte com projetos e ideias muito concretas, uhum. Para que nos próximos meses possam dar entrada aqui em Bruxelas e possa, digamos assim, começar a partir do primeiro dia de 2021, possamos passar a executar nas empresas, enfim, e gerar emprego em Portugal, que tanto precisamos. Enfim, não vale a pena aqui entrarmos, até porque já passou, uhum. no detalhe dos números. Eu queria mais deixar esta mensagem positiva para quem nos ouve, que o importante foi o acordo e que agora é tempo de olhar para a frente e de, enfim, as empresas, as associações, o próprio governo, e estarmos todos disponíveis para começar a apresentar boas ideias e bons projetos para executar, porque, ouça, não vai haver falta de dinheiro, tem que haver a capacidade de o executar, e nós em Portugal nem sempre, enfim, o executamos nem em tempo, nem da melhor forma. Portanto, acho que vale a pena olhar para a frente e pensar dessa forma.
É mesmo, é aproveitar este ano atípico para fazer um balanço, até a nível empresarial, para poder então, em 2021, levantarmos todos a cabeça e aprender a andar para a frente nesta nossa nova realidade, porque fundos vão estar disponíveis para apoiar aqueles que mais precisam também de evoluir. Ricardo, muito obrigada. Na próxima semana voltamos a encontrar-nos. Até quinta-feira.
Combinado, até quinta-feira, André. Obrigado.
E será assim na próxima quinta-feira, mais uma edição dos 5 Cantos do Mundo com Ricardo Castanheira, ele que é conselheiro da representação portuguesa junto da União Europeia.